Então, a gente está indo para a parte final da Amidah. Hoje é a brachá de Et Tzemach David Avdecha. Então, falando justamente, a gente falou semana passada sobre a construção de Jerusalém e hoje o assunto da brachá é sobre o reinado de David, sobre a vinda do Mashiach. E agora, é interessante, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a Amidah tem 19 brachot. Então, essas 19 brachot são divididas em 3 brachot de introdução, as 3 primeiras brachot, as 3 últimas brachot de agradecimentos, louvores para Hashem, e as brachot do meio, sobraram aí 13 brachot no meio, são brachot de pedidos. Agora, essas 13 brachot do meio, elas são divididas em 2 grupos. A gente chegou a falar sobre isso. Que as 6 primeiras brachot são pedidos particulares para a própria pessoa. Então a gente pede Ronen Adat, Arotze Bichuvach, Hanuna Marbelis Loach, Refaeno, Mevarech Hashanim. São 6 brachot onde a gente pede os nossos pedidos particulares. Depois você tem as outras 7 brachot, que na verdade eram para ser outras 6, e aí depois a gente falou, a brachá dos Laminim Velamalchinim foi acrescentada no meio, são as brachot que aí eu não penso só em mim, eu faço essas brachot pensando no coletivo. Então elas começam com Teká Beshofar, até termina aqui com a última brachá, o Shema Kolenu. Agora, os Mefarshim trazem, assim, o Rav Hirsch, o Abudrehem, eles falam que você tem uma certa correspondência entre as brachot. Quer dizer, a brachá de Teká Beshofar, ela é correspondente à brachá de Ronen Adat. A brachá de Ashiva Shofeteinu, e aí o Laminim Velamalchinim, que foi acrescentado junto, elas duas são correspondentes à brachá de Datshuvá. Depois, a brachá do Tzadikim é correspondente com a brachá de que a gente pede desculpas pelo que a gente fez de errado. E assim por diante. E aí, se a gente fizer essa correspondência, a brachá que a gente fala hoje, de Etzemach David Avdecha, é correspondente à brachá de Refuá. De a gente pede a cura. Refaeno Hashem Venerafe Hoshenu Venivashia. Então, qual a relação que tem entre elas? Então, agora, hoje eu não vou entrar em uma e uma. A gente falou agora um pouquinho quais que são, mas não explicou a correspondência. Alguns, a correspondência não é tão óbvia e intuitiva, outras um pouco mais. Mas, então, o que tem a ver a brachá do Mashiach com Refuá? Quer dizer, quando eu peço no particular, eu peço a Refuá. E quando eu passo para o coletivo, a Refuá se traduz em Mashiach. Qual é a relação disso? É justamente porque o Mashiach, ele vem para o mundo para curar o mundo, o Am Israel, de todas as suas doenças e de todas as suas doenças espirituais. E aí, quer dizer, a gente tem muitas doenças espirituais. Parte disso que a gente falou, várias doenças, algumas doenças espirituais são mais midoto, etc., coisas que a gente faz errado, etc. Mas várias coisas é que a gente acabou se contagiando pelo mau ambiente onde a gente frequentou. Quer dizer, a Amisrael saiu para Galuto. Passou por vários povos, por vários países, acaba absorvendo alguns traços das culturas dos lugares de onde eles estão. Nem sempre, isso que a Gemara traz, que está escrito nos Psukim, que a gente foi nos Goim e aprendeu do que eles fazem. Então parece que é ruim aprender. Em outro lugar está escrito no Pasuk, que a gente caiu entre os Goim e não aprendeu do que eles fazem. Aí tem a pergunta, Gamará, como assim? É para aprender ou não é para aprender? Fala, Gamará, depende. As coisas boas que eles fazem é para aprender. Deus reclamou que não aprendeu. As coisas ruins, eles precisam tirar. A gente vai imitar e copiar eles. Então, das coisas ruins, a gente não é para aprender, ao contrário, eles precisam melhorar. Então, e aí a reclamação de Akadosh Baruch Hu é justamente essa, que os atos dos goyim ruins vocês aprenderam, e os bons vocês não pegaram o exemplo deles. E é isso que o pasuk está reclamando. E aí, quer dizer, essa a reclamação. Isso que o Mashiach vem curar. Quer dizer, quando o Mashiach vai ser um rei, e como a gente falou na semana passada, na Bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim, a gente acabou pensando um pouco sobre o Mashiach, porque lá isso tinha a ver também com aquela Bracha, porque a gente falou, Vekiseh David Avdecha Mirah Betucha Tachin, que parte da função de Jerusalém é ela conter o trono real e ter ali o rei. E a gente falou, por quê? Se Jerusalém é a cidade de Deus, porque ela tem que ser a capital política? Porque a função do rei, e aí diferente de em todos os outros povos barra países, então em todos os países o rei tem uma função de administrar. Agora, a função do rei em Am Israel é algo além disso, quer dizer, ele é um rei como todos os outros reis em todas as outras questões, mas além disso, e a cobrança do rei é justamente que a função dele é aproximar o povo de Deus. Ele é o responsável por fazer o reinado de Deus ser perceptível no povo. Então, o rei tem que ser um líder no sentido de, primeiro, dar o exemplo de como se aproximar de Deus, mas não é só uma questão de exemplo e de fazer acontecer. O rei tem que ser a pessoa que vai ensinar, que vai levar as pessoas, que vai motivar, que vai incentivar, que vai mostrar o caminho para onde ir. E essa é a função do Mashiach. O que o Mashiach ele vai fazer? Ele vai ser um rei que vai guiar o povo a voltar a se aproximar de Deus. Ele vai ser alguém que vai colocar os pingos nos is, colocar a coisa, colocar a direção. Do mesmo jeito que Moshe Rabbeinu foi para Am Israel no Egito e no deserto. E aí, quer dizer, a função do rei é justamente não aparecer. O que quer dizer não aparecer? O rei precisa ser transparente, ele precisa ser uma lente que vai trazer a luz de Deus através dele para o povo. Quanto mais ele coloca de si mesmo no fruto do trabalho dele, mais ele ofusca a luz de Deus. E por isso a principal característica dos reis, seja David HaMelech, seja Moshe Rabbeinu, seja qualquer outro rei que seja tzadik, é a humildade. Por quê? Porque ele fala assim, se ele não é humilde, ele acaba ofuscando, ele acaba colocando um pouco de si mesmo ali, e quanto mais ele coloca de si mesmo, menos ele consegue transmitir e deixar passar a luz de Deus. E essa é a função do rei. E nisso, o Mashiach vai vir e curar a Mitzrael de todas as doenças espirituais. E por isso, a Brachá do Mashiach é a Brachá que vem correspondente ao Refaeno. E aí, quer dizer, quando a gente falou agora, sei lá, de humildade, é uma das Midot Tovot. Humildade é uma característica que, no mundo hoje em dia, ela não é tão valorizada assim. Porque eles falam, as pessoas dão valor para quem faz barulho, para quem aparece e tudo. Ainda mais no mundo, hoje em dia, com as coisas aparecem, desaparecem rápido, e as modas vão e vêm, com mídias sociais e tudo. O mundo valoriza muito quem aparece, quem faz barulho, quem leva os créditos pelo que fez. Não necessariamente a pessoa que é o responsável por fazer, mas quem levou os créditos, quem recebeu o nome, quem pôs. É isso que todos os líderes tentam, aparecer mais, ainda mais com eleições. Se a pessoa não aparece, ele não coloca ali, ele só faz o trabalho bem feito, etc., mas deixa outra pessoa levar o crédito no lugar dele. Então quem vai ser eleito vai ser a outra pessoa. Então, mas não é um valor que é tão prezado no mundo hoje em dia, a humildade. Mas a humildade é talvez a midá mais importante que a gente pode ter. E por isso Moshe Rabbeinu, que é Ele era, está escrito na Torá, que não tinha ninguém na face da terra tão humilde quanto ele. E aí, humildade é uma característica muito grande. Mas essa não é a única amidá. O mundo corre muito atrás de várias coisas. Quer dizer, a pessoa ter inveja, as pessoas estarem ali brigando um para o outro, quem vai ser o melhor, quem vai estar, não sei o quê, orgulho. Todas as características ruins. Eu vi, dentro de características ruins, parte do que a gente acabou, infelizmente, pegando, o Rav Schwab, ele traz sobre essa brachá, né? Ele fala, explicando isso de refuá e tudo. Ele falou, ele dá alguns exemplos de coisas. Ele falou, pega, por exemplo, racismo. É uma coisa que é óbvio que tá errado, é óbvio que não é para ter. Mas ele falou, não só que a gente acaba aprendendo dos goyim e discriminando entre outros povos, etc. Mas ele falou, até dentro do nosso próprio povo, quando você tem um Yehudi que veio de outro lugar, quer dizer, sei lá, um Ashkenazi no meio dos Faradim, ou um Sfaradi no meio dos Ashkenazim, ele falou, de onde os Yehudim pegaram isso? No fim das contas, a gente é irmão. Ele falou, porque esse é proveniente de um país da Europa, outro é proveniente de um país do Oriente Médio, outro veio do norte da África, etc. Então, esse é melhor, aquele é pior. Se ele fala um pouco diferente, ele pronuncia as palavras da Tefilá, então por isso a gente, sei lá, não respeita, zoa, etc. Ele falou, de onde veio isso? Ele falou, essa é uma das doenças que, infelizmente, a gente acabou pegando dos goiânia à nossa volta. Que isso é melhor que aquilo, e etc. E, infelizmente, dói muito isso. Quem sabe, é uma doença grave e que a gente tem que se esforçar para curar e tem que rezar para curar todas as nossas doenças, né? Como a gente falou, doenças materiais, doenças espirituais. Tem que rezar tanto no particular quanto no coletivo. E aí, bom, no fim das contas, quer dizer, ele é Yehudi igual eu. Não estou nem falando em respeitar todos os outros seres humanos, que também é necessário e também é importante, mas dentro. Eu lembro uma vez, estava conversando com um amigo, e aí já faz tempo essa história, mas ele estava falando que ele foi ali em alguma reunião de movimentos juvenis, etc. E aí ele falou que as pessoas ali dos outros movimentos juvenis, ele estava representando o Netzach, as pessoas dos outros movimentos juvenis falava que tinham muito problema, tipo, para conseguir integrar Sfaradim e Ashkenazim. Ele achou estranho isso. Porque ele falou assim, tipo, se o cara, movimento juvenil não religioso, ninguém cumpre nada. Então não é que você tenha. Ou, ninguém cumpre nada, talvez é um exagero, mas não é que eles dão muita importância para um cumprir isso, outro cumprir aquilo, etc. Então, você não tem tantas diferenças entre Sfaradim e Ashkenazim. Quer dizer, quando estão fazendo, um faz assim, o outro faz assado, e tem que respeitar os vários costumes das várias coisas, cada um tem os seus costumes, tem as suas halachot, etc., e tem que fazer direitinho. Mas isso não é motivo para aceitar menos e respeitar menos e valorizar menos cada um. Mas, então ele estava falando que eles têm muita dificuldade nisso. E aí ele estranhou. Só que depois, pensando um pouco, ele falou, a verdade é o contrário. Foi que quem está conectado com a religião, então tem diferenças, mas ele sabe que tudo vem de uma base comum. Todo mundo está servindo exatamente o mesmo Deus. Então um tem costume X, outro tem costume Y, outro tem costume Z. Mas agora, quando a sua identidade judaica não é baseada em Torá e Mitzvot, então você não tem base comum. O que é cultura? Então ele fala assim, se para você a sua identidade judaica é o que você come na sua casa, o menu de um Ashkenazi, o menu de um Sfaradi é completamente diferente. Se é as músicas, os negócios, eles têm essas músicas, ele tem aquelas músicas. Não, o que você tem em comum, que é o que une todos os Yehudim, não vai. E é isso que o Rav Shlomo está falando. Se você, por que você presta atenção em como ele fala, qual é o sotaque, qual é o negócio, como ele se parece, como ele se veste? No fim das contas, ele é seu irmão. E aí, essa é uma das doenças, mas a gente, infelizmente, circulando nos goi, a gente acabou aprendendo várias coisas, pegar vários maus costumes deles, e a gente tem que se esforçar para a gente, cada um, se esforçar para se aproximar de Deus e se curar, mas essa é a função do Mashiach, de curar todo o homem Israel de todas as doenças que cada um vai trazer do seu background, de onde ele veio. Mas agora vou ir para o texto da própria Brachá. E aí, é interessante, a gente começa falando Et Tzemach David Avdecha Merah Tatzmiach. Então, ele falou, o broto de David, seu servo, rapidamente faça brotar. Então, em alguns lugares no Pasuk está escrito que o nome do Mashiach tem Machloket Nagmará, qual vai ser o nome do Mashiach, etc. Mas um dos nomes que está escrito no Tanakh é Tzemach. Como está escrito no Pasuk, Veinani Mevi Et Avdi Tzemach. Tzemach quer dizer broto. Por quê? E é isso que a gente fala. A gente fala algumas vezes na Brachá essa palavra de brotar. Et Tzemach David Avdecha Merat Tzemach. E depois, Tenei Baruch Ata Hashem Matzmiach Keren Yeshua. O que é brotar? Então, a gente aprende duas coisas dessa comparação de brotar. E as duas parecem ser contraditórias, mas na verdade elas se completam. Então, a primeira coisa é que está escrito no Midrash que a Kadosh Baruch Hu vai fazer a Geulah kima kima, pouquinho a pouquinho. O processo da Geulah é um processo longo, ele não vai ser da noite para o dia. Você faz uma coisa e faz outra coisa. E aí, é igual uma planta. Você tá alguém que está cuidando de uma planta e ele olha ali, ele olha todo dia para ela, ele não vê ela crescer. Se todo dia ele está medindo ali, ele falou, ela não cresce. Por que ela não cresce? Porque ela vai crescendo bem devagarzinho, bem gradualmente. E aí, se você quer reparar o desenvolvimento da planta, sei lá, você tira uma foto, deixa um mês, tira outra foto, compara as duas fotos, você vai ver que ela está completamente diferente. Mas se você vai olhando todo dia, porque você vê um dia, você já se acostuma com quanto ela cresceu. Depois, no dia seguinte, você não vai comparar com dois dias atrás, você vai comparar com o que você viu agora. Então, cada vez que você olha, você não vê um desenvolvimento perceptível. E isso que é o processo da Geulah. Assim está escrito no Midrash, que Hashem, do mesmo jeito que quando o sol nasce de manhã, ele fala assim, antes de amanhecer, imagina que a noite é total escuro. E de repente, do nada, fica totalmente claro. Ele falou, o brilho ia ofuscar, a gente não ia conseguir enxergar, não ia dar. Por isso Hashem fez o quê? Que quando vai terminar a noite, então começa, antes do sol sair, começa a iluminar um pouquinho no horizonte. Depois começa um pouco mais de luz, um pouco mais de luz. E ele vai crescendo gradualmente, até que quando já está mais ou menos claro, e aí quer dizer, quem olha antes do nascer do sol, mesmo que o sol ainda não nasceu, quer dizer, não tem ali você não consegue ver o próprio sol. Mas já está totalmente claro, quem olhar 1-2 minutos antes do nascer do sol, se falarem para ele que o sol já nasceu, ele não repara a diferença, porque já está totalmente claro. E aí, quando já está totalmente claro, aí o sol pode aparecer. Então, assim também está escrito no Midrash, é o processo da Geulah. Hashem vai devagarzinho, crescendo, aumentando, porque ele falou assim, se ele vai mandar toda a luz dele de uma vez, a gente não vai ser capaz de receber. A gente não vai ser capaz de captar toda essa luz com toda essa intensidade. Então, Hashem vai crescendo, 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 conforme a nossa capacidade. E aí, quer dizer, a nossa capacidade, óbvio, depende um pouco de o quanto a gente contribui. Se a gente absorve mais rápido, a gente consegue agilizar o processo. Mas, se não, não. Mas, se a gente vai mais devagar, então a gente não... Não agiliza o processo. Vai mais devagar, mas o ritmo que a Shem vai depende do ritmo que o mundo capta e cresce de acordo com quanto ele vai adaptando o ritmo a quanto a gente pode receber. Mas isso é uma das coisas que a gente aprende da palavra, da ideia de usar aqui a comparação de smichá, de brotar. Outra coisa que está escrito também, é quando a pessoa coloca uma semente na terra, o que acontece com a semente antes dela brotar? Ela meio que apodrece. Não lembro se agora talvez as crianças estão na escola aprendendo a plantar feijão para ver como é e como uma planta se desenvolve e tudo. Mas quando você coloca o feijão ali no algodão e você olha para ele, você começa a regar, ele começa a inchar, mas ele fica meio podre. Quando parece que não vai sair nada, que ele estragou e etc., aí de repente quebra ali a casca, sai uma raiz de dentro do grão e essa raiz se finca ali no algodão e levanta uma planta. E aí isso fala os nossos sábios também, que muitas vezes a gente não consegue ver o processo progredindo. Porque aos nossos olhos parece que a coisa está andando para trás, parece que está piorando. Mas, e isso que Hashem mexe os pauzinhos, e por isso eu falei, parece um pouco que as coisas contradizem, porque quando a gente fala que é um processo gradativo, parece que ele vai indo cada dia um degrau. Só que essa segunda explicação não contradiz a primeira, porque é um processo, e é um processo vagaroso, só que o processo não é linear. E muitas vezes, quando a gente olha no meio do processo, a gente não consegue ver onde ele vai chegar e como vai sair uma coisa boa disso. Então acontece ali alguma coisa ruim, a gente fica, o que é, etc. Depois a gente vê que dessa coisa ruim é justamente que está saindo uma coisa boa. E assim é, porque, quando a planta vai crescer, você vai ali, e aí, quer dizer, ela vai criando raízes, vai afundando as raízes, ela cresce para baixo, você não vai crescer. Depois que ela já tem uma fundação forte, ela sobe. Mas no começo você acha que o processo está parado. E não só está parado, parece até que está piorando, porque ela começa a ficar ruim, começa a ficar mais feia, demora para... E assim é o processo de crescimento. O processo do crescimento das plantas é assim, e Hachamim compararam o processo da Geulah com isso. Então, se eu pego e eu olho no presente, sem olhar onde a coisa vai chegar, às vezes eu fico meio achando, olha, tá tudo fora do trilho. Só que vem os nossos sábios e falam, não está fora do trilho. Hashem está dirigindo. Ele falou, se ele decidiu fazer uma curva, porque ele achou que essa curva é necessária. E é isso que a gente continua dizendo, Vekarno tarum bishuatecha. Levanta o Keren de David com a sua salvação. O que quer dizer levanta o Keren? Keren, a tradução literal de Keren é chifre. Se usa também para... Hoje em dia se usa, por exemplo, para fundos, etc. Mas a ideia é... O reinado é comparado com o chifre, porque o chifre ele representa a força do animal. Quer dizer, os animais que têm chifres, a Torá usa justamente o chifre para representar a força do animal. E aí, quer dizer, a ideia aqui é a força do reinado de David. E que é uma brachá que ele seja forte e dure para todo sempre. E até por isso também está escrito que os reis eram já ungidos com chifres. Quer dizer, pegavam tipo um shofar, alguma coisa, derramavam óleo ali e com isso eles ungiam os reis. Então está escrito que Shaul HaMelech, por exemplo, ele foi ungido, não com chifre, com um pote de barro, que dá para quebrar e quebra fácil, etc. Então, por isso o reinado dele não durou muito. O reinado de David, ele foi ungido com chifre, por isso é um reinado que a dinastia dele durou muito, e é a dinastia que vai ficar para toda a eternidade, quando chegar o Mashiach, descendente de David HaMelech. E aí a gente fala, Bishuatecha, com a sua salvação. E aí tem aqui, na sua salvação, tem duas coisas que vale a pena falar. Tem mais explicações aqui, mas duas é bastante interessante. Então, está escrito, Yeshua Techa está falando a sua salvação. O que quer dizer a sua salvação? Então, dá para entender isso que é a salvação, que Hashem vai salvar a gente. Mas falam os nossos sábios no Pasuk, Tageli Bibishuatecha, que eu vou ficar feliz com a sua salvação. Falam os nossos sábios, sabe o que quer dizer? Não está escrito Bishuati com a minha salvação, com a sua salvação, que a Kadosh Baruch Hu Kivyachol, como a gente falou na semana passada, quando Hashem mandou os Eudim para Galut, ele também está na Galut. Todos os castigos e todos os sofrimentos que a Mitzrayim passa no mundo, isso traz um Hilul Hashem para o mundo. Hashem também está na Galut. E quando a Kadosh Baruch Hu salvar a gente, ele está, entre aspas, se salvando. E é isso que a gente está pedindo para Hashem Bishuatecha, para ele se salvar. Não para ele salvar a gente. Porque a gente quer ser salvo também, ninguém está falando que não. Mas a gente falou, a nossa preocupação é pela humilhação, por como o mundo está fora do que ele devia estar, do objetivo que ninguém reconhece Deus, ou não ninguém, mas tanta gente ainda não reconhece Deus, e não reconhece a verdade, e não... E todo o Hilul Hashem, que os nossos pecados, e que as nossas más decisões, e as más decisões dos que vieram antes da gente, causaram. Então isso a gente fala, olha, Kadosh Baruch Hu, a gente quer que você se salve. Porque a gente sabe que a Kadosh Baruch Hu sofre junto com a Mitzrayim na Galut. Né, como está escrito no Pasuk, Bechol Tzaratam Lo Tzar. Que nos sofrimentos de Am Israel, Kadosh Baruch Hu também sofre. Isso que a gente fala, Bishuatecha, com a sua salvação. Isso uma coisa. A outra coisa é que está escrito, tem um Pasuk, em Sefer Yeshayah, fala Ani Hashem Beitach Hishena. Está falando sobre a salvação. Eu sou Hashem, no momento certo, eu vou antecipar. E aí, perguntam os nossos sábios que a princípio é uma contradição isso. Porque se tem um momento certo, então tem um momento certo. Se a Kadosh Baruch Hu vai antecipar, então não está sendo no momento certo, ele está antecipando. Aí você vai falar, não, talvez o momento certo é mais cedo do que eu achei. Então esse é o momento certo, não foi antecipado. Então não dá para você antecipar e trazer a Geulah no momento certo ao mesmo tempo. Falam os nossos sábios, e isso tem a ver até com o que a gente estava falando no começo, que são dois tipos de Geulah. O que quer dizer dois tipos de Geulah? Beita, lo zahu, beita. Zahu, achishena. Se a Mitzrayim tem mérito, Kadosh Baruch Hu antecipa a Geulah. Quer dizer, se a gente toma boas decisões, faz mitzvot, faz tshuva, etc., a gente consegue trazer o Mashiach com os nossos méritos, então a Kadosh Baruch Hu falou, a gente não está preso no, na data final da Geulah. Dá para antecipar. Só que, e aí é isso que vem o Pasuk falar, que tem um momento certo. O que quer dizer um momento certo? Kadosh Baruch Hu tem uma data limite para a Geulah. Quer dizer o quê? Que se a gente não trouxer a Geulah por mérito até lá, Kadosh Baruch Hu vai fazer de cima para baixo. E isso que falou Beita, tem um momento certo. Se a Mitzrayim tiver mérito, então Kadosh Baruch Hu vai antecipar. Vai fazer antes disso. Não tem mérito, então não vai fazer antes, vai fazer depois. Mas tem uma data limite, e aí ali que a Kadosh Baruch Hu vai... vai trazer a Geulah. E é isso que a gente fala na Brachá aqui. Então, ele falou, Etzemach David Avdecha Merat Tatzmiach. Então, faz rápido, quer dizer, faz brotar através dos nossos chuyot. Se não vai ser através dos nossos chuyot, então, pelo menos, Vekarno Tarum Bishuatecha. Quer dizer, se a gente não vai conseguir ter méritos e fazer acontecer, trazer a vinda do Mashiach de baixo para cima, então, pelo menos, faz de cima para baixo com a sua salvação, mesmo que a gente não merece. Mesmo que a gente não fez por merecer e está longe do que deveria ser para a vinda do Mashiach, que a Kadosh Baruch Hu traga a vinda do Mashiach, né, de cima para baixo, salvando a gente. Quer dizer, não é o que a gente construiu e o que a gente fez com as nossas próprias mãos, ou porque a gente teve mérito. Tá? Se a gente não estava numa geração de... Tzadikim, que vai ter a capacidade de trazer o Mashiach por mérito próprio. Mas pelo menos a gente falou que a Kadosh Baruch Hu salve a gente dos nossas doenças, dos nossos defeitos e traga o Mashiach de um jeito ou de outro. Então por isso que a gente começou falando Meherat Atzmiach, acelera, porque acelera através da maneira que dá para acelerar. E se não, traz no momento certo, mas a gente pede para vir. E aí continua a Brachá dizendo, Kilishvatecha, Kivinu Vetzipinu Kolayom. Porque através, para a sua salvação, a gente... Kivinu Vetzipinu são palavras que são difíceis de traduzir. Kivinu talvez, Kivinu vem da palavra tikvá. Tikvá em português se traduz por esperança. Então, seria Kilishvatecha, Kivinu, a gente esperou. Vetzipinu, Letzapot vem de observar, de olhar. Mas eu já vou explicar que é um pouco diferente. A ideia aqui. Kolayom, todo o dia. Então, quer dizer, a gente não só todos os dias a gente espera a vinda do Mashiach, mas todo o dia. O que quer dizer todo o dia? Durante o dia inteiro, a gente está esperando isso. Agora, por que eu falei que essas palavras são difíceis de traduzir? Porque quando a gente fala esperar, ou a gente fala, sei lá, desejar, ficar olhando, são palavras que em português são palavras passivas. Quer dizer, você espera, você fica de braços cruzados, esperando acontecer. Ou, sei lá, você fala, eu tenho vontade, eu tenho desejo, não necessariamente eu faço alguma coisa. O letzapot é um esperar, é um desejar, mas é um almejar. Quer dizer, esse kivino e esse tzipino são palavras mais ativas. Imagina assim, a pessoa está no ponto de ônibus, esperando o ônibus dele chegar. Então assim, quando ele está no aeroporto, esperando o avião sair, ele já chega lá, ele sabe que o avião está lá, as coisas estão lá. Ele fica sentado, esperando a coisa acontecer. Mas quando ele está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, quer dizer, a cada 30 segundos, um minuto, ele olha na esquina para ver se o ônibus está chegando, porque ele não sabe que horas o ônibus vai vir, se pegou o trânsito, se não pegou o trânsito, está na hora, está pontual, está atrasado, vai chegar, não vai chegar, etc. Então, qualquer barulho, qualquer sinal que tenha ao longe, que talvez está vindo um ônibus, ele já levanta e dá uma olhada para ver se é o dele. E a ideia é isso, a gente precisa almejar o Mashiach, mas almejar é querer no fundo do coração, mas não querer de braços cruzados, ah, eu quero que isso aconteça. E sim, é um querer, que eu não sei qual é a palavra em português, talvez almejar é uma palavra melhor, mas é um querer mais ativo, que é um querer que me faz eu me mexer para fazer acontecer. E se não é para fazer acontecer, quer dizer, que vai vir por meu mérito, mas pelo menos eu estou correndo atrás, eu estou me esforçando, eu estou indo, eu não estou só simplesmente esperando o tempo passar para chegar um momento que a coisa vai vir sozinha. E é isso que a gente fala, a gente está esperando e desejando a salvação de Akadosh Baruch Hu. E aí, quer dizer, a gente está esperando, como a gente falou antes, que esse Lishuat Ha está falando que a Kadosh Baruch Hu está na Galut junto com a gente. Kadosh Baruch Hu sofre com os nossos sofrimentos. E aí ele falou, tu fala assim, eu por mim fico onde eu estou. Quer dizer, aguento a situação, situações difíceis e coisas. Mas a gente fala, Kadosh Baruch Hu, eu estou preocupado com você. Igual uma mãe, que muitas vezes assim, a mãe está passando fome, o filho está passando fome. O que, que dói mais para a mãe? A barriga dela roncando ou quando ela vê a barriga do filho roncando? Então, o que a gente está falando é, Hashem, a gente gosta tanto de você, que ninguém está falando, eu não quero me salvar, eu estou bem na galuta, eu por mim fico na galuta. Não é que é uma questão de, por mim eu fico na galuta porque eu estou confortável. Eu quero ser salvo, eu estou desconfortável, mas o que me dói mais não é o meu sofrimento, apesar de eu estar sofrendo, é o sofrimento da Shekhinah, o sofrimento de Kadosh Baruch Hu, que, como está escrito, que ele sofre junto com o Am Israel. Então, e aí a gente reza aqui, Lishuatecha, a gente está esperando a sua salvação, a salvação de Hashem, que Hashem vai se salvar, salvando a gente. E aí a gente está esperando Kolayom todo dia. E além disso, apesar de que a gente falou de que existe a possibilidade da Geulah vir de cima para baixo sem ter o nosso mérito, mas o mérito que a gente confia em Hashem que ele vai salvar a gente e que ele é... que a gente confia em Hashem que ele vai salvar a gente e que a gente está esperando e desejando a salvação de Hashem, isso já conecta a gente com Hashem. Pelo zechut do bitachon, né, a confiança que a gente tem em Hashem, e o... isso que a gente se coloca, a gente está ali o tempo todo, então isso já é um zechut para também trazer o Mashiach. Como a gente falou, a gente não sabe quando ele vai chegar, e pode chegar a qualquer momento. E isso que a gente falou, todos os dias a gente tem que esperar o Mashiach, e esperar não é, esperar é estar ali desejando. Igual a gente falou, igual o ponto de ônibus. Você está ali, a qualquer momento vai chegar, e eu quero que chegue, mas se eu quero, tem que fazer eu me mexer, eu mudar, eu não ficar ali na zona de conforto, esperando confortável, até a hora que vão me chamar, e aí quando me chamarem eu levanto e falo, tem que pôr a mão na massa. E como a gente falou, se o objetivo do Mashiach é trazer a luz de Deus para o mundo, ele é quem vai fazer isso de maneira generalizada. Mas cada um tem a força de trazer a luz de Deus para a sua vida, de tomar as suas boas decisões e influenciar um pouco o círculo à sua volta. Pois o Mashiach é quem vai ter o poder e a força de fazer isso no plano macro para todo o Am Israel e depois para todo o mundo. Mas e aí cada um pode um pouquinho ajudar a se salvar. Isso que a gente fala aqui, está escrito na Halakha para a pessoa pensar quando ele está fazendo essa brachá em cumprir a mitzvah de esperar o Mashiach. Como está escrito que uma das perguntas que fazem para a pessoa depois de 120 anos é Tzipita Leishua, você desejou a salvação de Hashem? Você estava almejando isso? Você estava desejando? Ou tipo, você está vivendo confortável? E aí, essa é a pergunta. O que eu quero? Vai vir o Mashiach? Tem uma piada que conto, que na verdade não sei se é piada, se é, acho que é mais triste do que piada. Mas uma vez eu estava num lugar, o Rabino estava na sinagoga e começou a falar do Mashiach, vai vir o Mashiach, vai levar todo mundo para Israel e tudo, etc. Aí o cara estava na sinagoga, voltou em casa, falou para a esposa, o Rabino falou que vai vir o Mashiach e vai levar todo mundo para Israel. Aí ela virou para ele e falou, mas o que a gente vai fazer? As nossas fazendas estão aqui, nossos animais estão aqui. Se vão levar a gente para Israel, a gente vai ficar sem nada. Então, ele voltou, foi para a sinagoga no dia seguinte. Ele falou, Rabino, eu queria conversar. Minha esposa perguntou, o que a gente vai fazer? A gente vai estar sem nada. Aí o Rabino começou a falar, olha, mas aqui na situação da Galut, você não sabe, quando tem pogroms, atacam a gente, fazem coisas, você não está seguro. Tipo, a história que eu ouvi, aconteceu na... Não sei se aconteceu de verdade ou não, mas alguém contou a versão na Rússia. Ele falou, os russos aqui... vem, roubam a sua plantação, roubam os seus animais, fazem as coisas, não respeitam, não tem lei e tudo. Então, você não está bem aqui. Aí ele voltou e falou para a esposa. A esposa falou, é verdade. Aí depois a esposa falou, eu tive uma ideia. Vamos rezar para Hashem, mandar o Mashiach, e ele levar todos os goim embora, e a gente fica aqui bem tranquilo. Ele falou, se a gente quer se salvar dos nossos problemas particulares, a gente quer continuar igual a gente está, isso a gente não está esperando o Mashiach. Você quer ou ganhar mais parnassá, ou ganhar saúde, ou ganhar etc. Mas não tem, isso serve para a primeira parte da Amidá, que é os pedidos particulares. Mas não adianta você falar, o Mashiach não é um solucionador de problemas e acabou. Pô, a ideia do Mashiach é levar o mundo para... O mundo está próximo. O mundo se encaminhar no que é o objetivo de Hashem para o mundo. Que o objetivo de Hashem é justamente revelar a sua luz. Então, a gente tem que almejar o Mashiach e aí cada um fazer a sua parte para arregaçar as mangas e de verdade que vino de desejar que se aproximar de Hashem. Se pino, esperar, almejar... que a gente se aproxime de Hashem. Que essa é a função do Mashiach, como a gente falou. Que o Mashiach precisa ser humilde. E quanto mais humilde ele for, mais ele consegue ser transparente e passar e trazer e aproximar o povo da luz de Hashem. E por isso, quando a gente fala essa brachá e a gente cita David HaMelech, ou quando a gente cita Moshe Rabbeinu, a gente fala Etzemach David Avdecha. Não, Avdecha, na verdade, né? A pronúncia aqui. Mas isso é outra coisa. Mas a gente está falando que David é escravo de Hashem. Por que a gente está falando que David é escravo de Hashem? Moshe Rabbeinu é chamado escravo de Deus. Esse é Moshe Rabbeinu, de tudo que ele era, o que a Torá encontrou para falar para ele é que ele é escravo de Deus. E a ideia é exatamente essa. O escravo é, ele não tem vontade própria. Ele é totalmente transparente. Ele faz, quer dizer, ele é uma ferramenta na mão de Deus. Ele sabe que ele não faz o trabalho dele mesmo. Ele está fazendo o trabalho de Deus. Ele vai ali, ele faz as coisas, mas ele está cumprindo ordens e fazendo o que Deus mandou. E ele não puxa, não é nem o que ele fala para os outros, porque é óbvio que falar para os outros, mas é no pensamento dele, ele não pensa, eu sou o cara. Ele falou, olha, eu fiz o que Deus mandou e Deus fez acontecer. Ele agradece a Deus o tempo todo, ele faz. Isso é a ideia de David HaMelech, Moshe Rabbeinu. E assim vai ser o Mashiach. Esses são os verdadeiros líderes de Am Israel. A principal característica que eles precisam ter é a humildade. De saber que tudo que eles fazem... E aí quer dizer, humildade não é você ser apático e não fazer nada. Você faz, só que você não... Quando você olha no espelho, você não pensa, eu sou o cara que fiz. Você pensa, olha quanta brachá Hashem mandou para o mundo. Então tá bom, veio através da minha mão. Se tivesse outra pessoa, talvez teria feito melhor do que eu. Então, você não se sente que você não puxa o crédito para si mesmo. Isso é o assunto dessa brachá. De a gente pede para vir logo o rei, o líder, que vai ser próximo de Hashem e vai trazer a luz de Hashem para esse mundo. E com isso vai curar Am Israel de todas as suas doenças espirituais. É isso que a gente termina. Baruch atah Hashem, matzmiach keren Yeshua. Que Hashem faz brotar a força da salvação. E aí quer dizer, nessa bracha a gente resumiu os três assuntos que a gente falou. Keren é a força, que é a força de David, que Hashem vai dar um Mashiach, que ele vai ter força e fazer tudo acontecer. A Yeshua, a salvação, vai vir direto de Hashem, né? Ou através dos nossos méritos ou não, mas mesmo se a gente não tiver méritos, Hashem vai mandar a força, e o Matzmiach, que é o que a gente falou no começo, que o processo é gradativo, mas que nem sempre é perceptível o como as coisas estão se encaminhando. Então é um processo gradativo, que ele vem pouco a pouco, quer dizer, não tem ali uns... do nada, de repente, da escuridão pula para a luz, é gradativo, mas apesar dele indo pouco a pouco, né, progredindo num processo, mas muitas vezes durante o processo a gente não consegue perceber como está andando, e ao contrário, a gente acha que ele está andando para o lado errado. Então, isso que é Matzmiach Keren Yeshua. E aí, igual a gente falou na Brachá de Bonei Yerushalayim, está no presente. Porque a cada dia e dia o processo se encaminha. Tudo que acontece no mundo. Isso que a gente fala aqui. Onde a gente vai, a gente está seguindo, a gente está trazendo a luz de Deus. A gente anda pelos caminhos que Hashem guia a gente. E aí, o que acontece de todos os lados é para aproximar, levar cada um para o seu objetivo, a sua missão particular. E, em termos macro, Am Israel, a cada dia, fica mais próximo da Geulah. De um jeito ou de outro, Hashem está guiando e encaminhando o processo. E aí que, Bezat Hashem, logo, logo, a gente veja a luz do Mashiach. E aí, quer dizer, o Mashiach venha e traga com ele a luz de Hashem para se revelar com toda a força e com toda a intensidade. E que a gente consiga ver e visualizar e ter os méritos de participar disso. Então, essa é a brachá da vinda do Mashiach. A gente espera o Mashiach para justamente se cumprir a vontade de Deus no mundo. Ok? que é Hashem poder dar toda a brachá que ele quer dar para o mundo, e que o mundo esteja conectado e próximo de Hashem, pronto para receber toda essa brachá material e espiritual, que é a brachá, que quando Hashem dá a brachá de mão cheia. Então, que logo, logo a gente veja a vinda do Mashiach, e que a gente não fique esperando de braços cruzados, e sim que cada um arregace as mangas e faça o que ele tem condições de fazer, e que com isso a gente juntos, todos nós juntos, vamos trazer a vinda do Mashiach, bem-vindo, bem-amém. Alguém quer perguntar alguma coisa?